Olá! Estamos então no Daf Kufret Amud Beit, na última linha. Diz a Mishnah: Hamgaresh et Aisha ve'echzira muteret la'yama. Nós sabemos que, segundo as leis da Torá, quando uma pessoa se divorcia da sua esposa, a mulher é proibida de casar com o irmão do marido, do primeiro marido que ela se divorciou. Diz a Mishnah que se um homem estava casado com uma mulher, se divorciou dela e voltou a casar com a mesma mulher, e daí esse homem falece sem filhos, ela é permitida de fazer ibum e cumprir a mitzvah de casar com o irmão do marido que restou em vida. Mesmo que uma vez ela estava divorciada do primeiro marido, e uma divorciada do primeiro marido não deve fazer ibum e não pode casar com o irmão do falecido. Mesmo assim, já que na hora que ele faleceu, ela estava casada novamente com ele e não divorciada, era considerada como a esposa dele, e uma vez que ele falece sem filhos, ela tem a mitzvah de fazer ibum e casar com o irmão dele. Porém, Rebbe Lezer diz que já que ela divorciou uma vez desse homem, ela não pode mais voltar a fazer ibum com o irmão dele, mesmo que ela case novamente. O motivo da opinião de Rebbe Lezer a gente vai ver na Gemara adiante. E o mesmo se aplica com relação a uma menina menor de idade, que ela é órfã do seu pai. Nós vimos que, segundo a instituição dos sábios, ela também pode casar. Então, se ele casa com uma mulher dessa e se separa e volta a casar, dizem os sábios que, se ele falece sem filhos, ela é permitida de fazer ibum e casar com o irmão do falecido. E também nesse caso, o Rebbe Lezer proíbe de casar com o irmão do marido. O terceiro caso que traz a Mishnah, Ktana Shesia Avia Venidgarsha, Kitama Becheyav. Porém, se a menina, menor de idade, ela não é órfã do seu pai, e sim o pai está vivo. E quem casou ela com o primeiro marido foi o próprio pai. Então, ali é o seguinte, tudo que a gente falou até agora, que o casamento de uma menina menor de idade só é válido segundo a instituição dos sábios, mas não é válido pela Torá, se trata somente de uma menina que ela é órfã do seu pai. E quem está casando ela é a mãe ou os irmãos? Nesse caso, a gente diz realmente que o casamento não é válido pela Torá. Mas se o pai está vivo e o pai que casa a menina com o marido, nesse caso, o casamento é válido pela Torá. Então, se ela casa com um homem e se separa dele, uma vez que ela se separou, ela não volta ao estágio que ela estava antes de casar. Porque uma vez que ela já casou e ela já se desfez do pai, ela não volta ao pai. Ela é considerada como se fosse uma menina que ela é órfã do pai, mesmo que o pai está vivo. Mas ela é como se fosse órfã. Verzirá. E aí, se o marido casa com ela novamente, deveria acordar sua irmã. Todos concordam que, nesse caso, se o marido falece sem filhos, ela não vai poder fazer ibum com o irmão do marido. O motivo é claro, porque nesse terceiro caso, o primeiro casamento, já que foi o pai que casou ela com o marido, era um casamento que era válido pela Torá. Depois, ela se separou. Quando ela se separou, ela não volta mais para a casa do pai. É como se fosse uma menina órfã. Então, quando ela volta a casar com o mesmo homem, no segundo casamento, esse casamento não é válido pela Torá. É válido somente segundo a instituição dos sábios que vimos. Sendo assim, o primeiro casamento é válido, o segundo não é válido. Então, pela Torá, já que ela se divorciou do primeiro casamento, ela é considerada uma divorciada. O segundo casamento é válido somente pelos sábios, não pela Torá. Então, ela é considerada uma divorciada do primeiro casamento e não casada. Então, se o marido falece, ela não pode fazer ibum, segundo a Torá. Porque, segundo a Torá, ela é considerada uma divorciada do marido. Uma divorciada do marido que falece não pode fazer ibum e não pode casar com o irmão do marido. Então, nesse terceiro caso, todos os sábios, também Hamim, também Rebbe Lezer, concordam que a lei é que ela não vai fazer ibum e não vai casar com o irmão do marido. De qualquer modo, vimos no começo da nossa Mishnah, que se um homem casa com uma mulher, se divorcia dela e volta a casar, já que quando ele falece, ela está casada com ele, a opinião dos sábios é, dos Rahamim, que ela pode fazer ibum e casar com o irmão do marido. Já a opinião de Rabi Eliezer é que é proibido. Diz a Gemara, Mareifa, diz o Eifa, Mai Tama de Rabi Eliezer, você sabe qual que é o motivo da opinião de Rabi Eliezer? Já que existiu um momento, na hora que ela se separou do primeiro casamento, nesse momento ela era proibida de casar com o irmão do marido, uma vez que essa proibição existiu, mesmo que ela volte a casar com o primeiro marido, isso não anula essa proibição. Amor de Abraão e Eifa disseram os outros sábios para Eifa, essa opinião não é o bastante, ela está errada. E Ahi Halitza Namirotibai, segundo o que você está dizendo, que ela é considerada proibida de casar com o irmão do marido, então ela deve também ser isenta de fazer a Halitza, porque uma mulher que é proibida de casar com o Yabá, ela não pode fazer Ibum, e ela também é isenta de fazer Halitza. Se você vai me dizer que realmente a nossa Mishnah diz que ela não precisa fazer Ibum e também não precisa fazer Halitza, Veatana, existe uma braita que diz claramente, Mishum Lebrezer no Choletzet, o Lebrezer diz que ela não precisa fazer Ibum, mas ela precisa fazer Halitza. Vemos que a sua explicação não é a explicação correta. Ela ama Eifa, então diz Eifa, Lebrezer no Yadana Maitama. Eu não sei qual é a explicação da opinião de Lebrezer. Amar Abai, então veio Abai e disse Hainu Tama Lebrezer, esse é o motivo de Lebrezer. Mesafkalei imitama pelet e nisuim arishonim mepili. O Rebezer, ele tem uma dúvida. A gente sabe que depois que o marido falece sem ter filhos, a mulher está ligada com o Yabam e ela tem a obrigação de fazer Ibum ou Haritza com ele. Só que o Rebezer, nossa Mishnah, ele tem uma dúvida. Quando é que essa ligação aparece? Quando é que ela é criada? Será que ela nasce, essa ligação da mulher com o Yabam, somente na hora que o primeiro marido falece? Ou será que, na verdade, essa ligação ela já existe desde o primeiro casamento da mulher com o marido que faleceu? Essa ligação, na verdade, já existe. E essa ligação que existe, ela que está causando agora a obrigação dela fazer Ibum ou Haritza com o irmão que restou em vida. Ele está na dúvida quando, em qual momento que é criada essa ligação. Imitar uma pellet, se a gente vai dizer que essa ligação é criada na hora que o marido falece, então já que nessa hora ela está casada com o falecido, ela precisa fazer ibum e ela pode casar com o irmão do marido. Porém, pelo outro lado da moeda, talvez a ligação ela foi criada no primeiro casamento que a mulher teve com o falecido. E sendo assim, essa ligação se estragou no momento que ela se separou no primeiro casamento, e aí ela já se torna proibida, e aí agora ela não pode mais fazer ibum e ela precisa fazer haritza. Rava traz uma outra explicação para a opinião de Rabi Eliezer, que diz a nossa Mishnah que ela não pode fazer ibum. Rava amar, leolam pshita de Rabi Eliezer de vitam apelet. Não, o Rabi Eliezer tem certeza, não tem essa dúvida. Ele sabe que a ligação é criada na hora que o primeiro marido falece. Então, por que ela não pode fazer ibum com o irmão? O meu akol pkim begirushin, vem akol pkim bechazará. O motivo é o seguinte: na hora que um casal se separa, isso faz muito barulho, todo mundo fica sabendo dessa notícia. Então, todo mundo sabe que ela é divorciada. Mas se a mulher eventualmente volta a casar com esse marido, essa notícia não se espalha tanto. Sendo assim, essa mulher que se separou e voltou a casar, todo mundo sabe que ela é divorciada, mas nem todos sabem que ela voltou a casar com ele. Então, se ela vai fazer ibum com o irmão do falecido, vão achar que uma mulher que se divorciou precisa fazer ibum com o irmão do marido que faleceu. Para não chegar nesse erro, vem nossos sábios e instituem que ela não vai fazer ibum, somente vai fazer halitza. Pergunta a Gemara de Rabba, Hazara, Keivan de Ata Dutei, Itleikala. Como é que você diz que nem todos ficam sabendo da notícia que ela volta a se casar? O divórcio é um evento que acontece uma vez e acabou. Porém, quando ela volta a casar, ela continua a morar com ele durante muito tempo. Então, com certeza, todos vão ficar sabendo dessa notícia. Às vezes, pode ser que o marido faleceu logo depois, ou até um dia depois de ter casado. Então, não teve tempo bastante de se espalhar a notícia que eles voltaram a se casar. Então, nesse caso, o divórcio, todos ficaram sabendo. E o casamento que teve depois, nem todos estão sabendo. Então, as pessoas vão se confundir. Por isso, os sábios instituíram que isso vai fazer Halitzá e não Ibu. Ravashi traz uma outra explicação para a opinião de Rebelezer. Esse é o motivo de Rebelezer de casar. Porque já que no terceiro caso da nossa Mishnah, nós vimos que no caso que uma menina é menor de idade e o pai ainda está vivo, nós vimos que se ela casou, se separou e voltou a casar, ela não pode fazer Ibum. Já que nesse caso todos concordam que não deve se fazer Ibum, vem o Rebbe Eliezer e diz para a gente não se confundir entre os casos, vem os sábios e instituem que também num caso que o pai não está vivo ou que ela é maior de idade, mesmo nesses casos, não deve fazer Ibum, somente deve fazer Halitzá. Pela lei, ela poderia fazer Ibum, mas os sábios instituíram que, para não confundir entre os casos, somente deve fazer Halitzá. Fala Gmarach Rama Mistabra. Realmente, a linguagem da Mishnah, ela aponta que a opinião de Ravashi, a explicação de Ravashi, essa última explicação, é a explicação certa. Medikasai Seifa, porque a Mishnah trouxe, no fim da Mishnah, o terceiro caso, como vimos, que se ela casou quando o pai ainda estava vivo, e aí ela se divorcia e volta a casar, ela já é considerada como se fosse uma órfã, então o segundo casamento não é válido, e ela não pode fazer Ibum. Esse é o terceiro caso que a Mishnah trouxe. Hai, maile membra, pshita, por que a Mishnah trouxe esse caso? É óbvio, todos nós sabemos que nesse caso não deve se fazer Ibum, porque o primeiro casamento é válido e o segundo não é. Era lá, como que vimos daqui, acabamos falando, tava de beleza de casar, anach, mishum, hai, shmamina. Deve ser que a Mishnah trouxe esse terceiro caso, mesmo que é óbvio, para nos dizer que o motivo da opinião de Rebelezer, que diz que também no primeiro caso da Mishnah não deve se fazer Ibum, é porque ele decreta, institui, porque para não confundir entre os casos, ele diz, para não acabar chegando nesse terceiro caso, ele diz que em todos os casos deve-se fazer somente Halitzá. Taira Kebedei de Ravashi, assim também vemos numa braita como essa explicação de Ravashi. Modim Chamim Lebrezer, Bektanash Esi Avia Vedyarshah. Os sábios que discutiram com a opinião de Lebrezer e disseram que a menina pode fazer Ibum, eles concordam com a opinião de Lebrezer que é proibido fazer Ibum no segundo caso, que se o pai estava vivo, e aí o pai casou ela, e que toma breava, na hora que ela se divorcia, ela já não volta mais à casa do pai. E aí ela volta a casar, ela não pode mais fazer Ibum, caso o marido faleça. Porque o primeiro casamento era válido pela Torá, e o segundo não era válido, como a gente viu, então por isso ela não pode voltar a fazer Ibum. Disso que a Braita usou a linguagem dizendo que os sábios concordam com Rebelezer nesse caso, podemos deduzir que o motivo da opinião de Rebelezer é que ele institui que, para não chegar nesse caso, então diz Rebelezer que em todos os outros casos deve ser fazer Halitzá e não Ibum. Continua a Braita tratando dessa lei. Tudo isso que a gente falou nesse terceiro caso, que se o pai casou o primeiro casamento e o segundo casamento ela que casa sozinha, então o primeiro é válido, o segundo não é válido pela Torá, então ela só vai fazer Ibum, e ela só vai fazer Halitzá e não Ibum. Se trata que ele divorciou quando ela era menor de idade e ele voltou a casar com ela quando ela era menor de idade. Mas se ele divorciou quando ela era menor de idade, e o segundo casamento, quando eles voltam a casar, ela já era maior de idade. Ou que ele voltou a casar com ela quando ela era menor de idade, mas ela continuou casada com ele até que ela se tornou maior de idade. Nesses dois casos, então também o segundo casamento é válido, porque ela já estava maior de idade no segundo casamento. E por isso, o choletzet ou mitlamemet. Nesse caso, ela tem a opção de fazer ou ibum ou halitzá, somente no caso que ela é menor de idade, que o segundo casamento não é válido, que daí ela só pode fazer halitzá. Mishum Reb Lezer Amru, e o Reb Lezer diz que também nesse caso, mesmo que ela é maior de idade, ela só pode fazer Khalitza e não Ibum. Bae Minei Rava Merav Nachman. Perguntou o Rava para o Rav Nachman. Tzarata Amal. Nós vimos que, segundo a opinião de Reb Lezer, uma mulher que se divorcia e volta a casar não deve fazer Ibum caso o marido faleça. Tudo bem, então ela não vai fazer Ibum. Mas qual que é a lei com relação a uma segunda esposa desse marido? Será que também sobre a segunda esposa a gente vai falar que ela não deve fazer Ibum? Para a gente não acabar confundindo com essa esposa? Amalei respondeu Rav Nachman, Hi gufa gzerá, ve'anan neikom, ve'nigzor gzerá gzerá. O próprio motivo que a gente diz que ela não pode fazer Ibum, não é porque é proibido, e sim é uma cerca para não acabar chegando no caso daquela menina menor de idade, que o pai está vivo. Então, o próprio motivo que a gente proíbe ela é só uma cerca. E agora você vai dizer que a gente vai fazer uma cerca para a cerca? Ou seja, proibir a segunda esposa de fazer Ibum? É lógico que não. Pergunta Agmará, ve'atane mishum rebeleza amru, hi ve'tzarata choletzet. Mas existe uma braita que diz claramente no nome de Reb Lezer que ela e a segunda esposa, tanto essa menina que divorciou e casou, e tanto a segunda esposa, devem fazer Khalitza e não Ibum. Fala Gmará, é lógico que a linguagem da braita está errada. É impossível você falar que tanto ela, duas mulheres vão fazer Khalitza. Somente uma precisa fazer Khalitza. Ela lá, oi, ou Tzalatá, o que você quer dizer? Você quer dizer que a braita está dizendo que ou ela ou a segunda esposa somente devem fazer Khalitza. Lá, teruzi kametatz, taletzachi, i choletzet. Tzalatá, choletzet lomtzabemet. Já que de qualquer jeito a gente vai ter que mudar a linguagem da braita, então já muda dizendo o seguinte, que ela deve fazer Khalitza, e a segunda esposa, ela tem a opção de fazer tanto Khalitza, quanto Ibu. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah, Shnei achim nesuim shtei achayot. Existem dois casais. Na verdade, são dois irmãos que são casados com duas irmãs. Ktanot. As duas meninas são menores de idade. Umet ba'ala shelachat mehem, e o marido de uma das duas falece. Então a esposa dele precisa fazer ibum com o irmão do marido. Porém, ela não pode casar com ele por ser irmã da esposa dele. Sendo assim, halazu tetze mishum achot isha. Então, não precisa fazer ibum nem chalitza, ela está isenta, porque ela é irmã da esposa do Yaban. Continua a Mishnah. Vechen shtei chereshot. E o mesmo se aplica a duas meninas, mesmo maiores de idade, se elas são surdas e mudas, que o casamento também é um casamento pela instituição dos sábios, assim como menores de idade. Gdolá uktana. Porém, se os casais são os seguintes, dois irmãos, casados com duas irmãs, uma delas é maior de idade e a segunda é menor de idade. Met ba'ala shel ktana, se o marido da menor de idade falece, tetze ktana mishum achot isha. Então, a menina menor de idade tem que fazer ibum com o marido da outra, mas já que ela é irmã da esposa dele, ela está isenta por ser irmã da esposa dele. Met ba'ala shel gdola, porém se o marido da menina maior de idade que falece, aí a gente está complicado. Porque o casamento da maior de idade ele é válido pela Torá. E o casamento do outro irmão com a menina menor de idade, ele não é válido pela Torá. Ele somente é válido pela instituição dos sábios. Sendo assim, uma vez que o marido da menina maior falece, segundo a Torá, o casamento era válido. Então, existe uma proibição, uma obrigação da Torá dessa mulher casar com o irmão do marido. E ela não está isenta por ser irmã da esposa dele, porque, na verdade, ela não é esposa dele pela Torá. Ela é esposa dele somente pela instituição dos sábios. Então, segundo a Torá, ele tem que casar com ela, mas ele não pode, porque agora ele está casado, pelos nossos sábios, com a irmã dela. O que a gente vai fazer? A Mishnah traz três opiniões, o que deve ser feito nesse caso. Reb Lezer, Omer, Reb Lezer diz, Melamdim et haktana shetemaen. A gente vai insistir e convencer a menina menor de idade, a esposa dele, de fazer miyun, de reivindicar o casamento, como nós sabemos que um casamento de uma menor de idade, que os sábios instituíram, então eles instituem que se ela quiser voltar atrás e reivindicar o casamento, e aí o casamento é cancelado retroativamente. Então a gente vai convencer ela a reivindicar o casamento com a menor é cancelado, e aí ele pode fazer ibum e casar com a menina, a esposa maior. Rabban Gamliel, o meu Rabban Gamliel diz, se ela fizer miyun por si só, então tá feito, o casamento é cancelado, ele vai fazer ibum. Vem o lot temtin, mas a gente não vai insistir para ela fazer miyun. Se ela não fizer miyun, então a gente vai ter que temtin, a gente vai ter que esperar. Atagdir, vai ter todos os mesmos de chá, até que essa menina menor de idade vai crescer, vai se tornar uma mulher maior de idade, e aí o casamento com ela já vai estar válido. E aí, automaticamente, a outra não vai mais precisar fazer ibum, vai estar liberada por ser irmã da esposa. Rebbe Yoshua Omer, o Rebbe Yoshua, a terceira opinião, diz: Oilo alishto, oilo alishtachiv. Ele está perdido. Ele não pode nem casar com essa, nem casar com a outra. Motzet ishto beget. Ele não pode mais continuar casado com a esposa dele, porque uma vez que ele tem a obrigação de fazer ibum com a outra, ele não pode ficar casado com a irmã dela. Mas, por outro lado, ele não pode fazer ibum com ela, por ela ser irmã da esposa dele. Então, nesse caso, ele está perdido, ele vai ter que se desfazer da esposa dele com um divórcio, e se desfazer dessa mulher com Halitza, e não vai poder fazer ibum, e não vai poder casar nem com essa, nem com essa. Três opiniões da nossa Mishnah. De qualquer modo, vimos a primeira opinião, a opinião de Abdezer, é que a gente insiste e convence a menina de fazer miyun e reivindicar o casamento. Pergunta a Gmaral Mishari, como é que a gente faz isso? Ve'atane Barcapará, disse o Barcapará, Leolam edabek adam b'shloshad varim v'trahek b'shloshad varim. Existem três coisas que a pessoa deve procurar fazer e correr atrás disso, e três coisas que a pessoa deve evitar. E edabek b'shloshad varim, essas são as três coisas que a pessoa deve correr atrás. Bechalitza, deve-se, quando tem a opção de fazer ibum ou fazer halitza com o marido, com o irmão do marido que faleceu, deve fazer halitza. Ubevat shalom, e quando a pessoa tem a oportunidade de fazer a paz entre dois lados brigados, deve-se correr atrás disso. Ubevat dali, e assim também deve-se anular as promessas para as pessoas não acabarem pequeno. Veitrahek mishorot valim, três coisas que a pessoa deve evitar. Mina miun, de fazer o miyun e reivindicar o casamento. Mina pikdonot, o minervonot, e de deixar penhores sobre os empréstimos. De qualquer modo, vemos que a pessoa deve evitar fazer miyun. Como é que então diz Abeliezer, a nossa Mishnah, que a gente vai convencer a menina de fazer miyun e cancelar o casamento? Miyun de mitzvah, shani. Responde a Gemara, já que aqui a gente convence ela a reivindicar o casamento para poder cumprir a mitzvah de ibum, já que por causa desse caso é permitido a gente fazer miyun. Então agora vai tratar sobre esse ditado de Barcapará. Gufa! Traz a Barcapará. Traz agora então o ditado de Barcapará. Uma pessoa deve correr atrás de três coisas. Bechalitza. A primeira coisa que a pessoa deve correr atrás é fazer halitza e não fazer ibum. Se a esposa do falecido pode ou casar ou fazer halitza com o irmão do marido, ela deve fazer halitza, que é Abba Shaul. Isso vai conforme a opinião de Abba Shaul. De Tânia, Abba Shaul Omer, como diz Abba Shaul, Hakones et Yevamah leshem noi, leshem Yishut, leshem davar echer, que ilu pogia berva. Na hora que o irmão do falecido casa e tem uma relação com a esposa do irmão, ele deve ter a intenção de cumprir a mitzvah, de cumprir o preceito que a Torá nos dá de fazer o ibum. Se durante a relação, ele vai ter intenções de casar com ela por prazer ou pela beleza dela, se ele vai estar com essas intenções na cabeça, é como se fosse que ele está transgredindo a proibição de casar com a esposa do irmão. E talvez até o filho que nasce de uma relação dessa, ele é considerado mamzer. Então, para não entrar nessa complicação, diz o Barcapará, é melhor fazer halitza e não fazer ibum. Be'arat shalom, a segunda coisa que deve se correr atrás é fazer a paz entre dois lados brigados. Zichtiv, como diz o Pasuk, Bachesh shalom berotfeu, corra atrás da paz. ואמר רב אבאו, אינסנור רב אבאו, עתה רדיפה, כתיב הכה, בקש שלום ורדפיה, וכתיב הטעם, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. דיזה פסוק כמו פסוק כי קוי הטרייס, da caridade, ele vai receber bondades e honra, assim tem uma pessoa que corre atrás de fazer paz entre as pessoas, vai receber coisas boas e honrarias. E a terceira coisa que a pessoa deve correr atrás é cancelar as promessas que as pessoas fazem. Como diz Rebnatan, a pessoa que vai e faz uma promessa, é como se fosse que ele está fazendo um altar para a idolatria, porque é muito provável que a pessoa vai acabar transgredindo a própria promessa. Então é como se fosse que ele está fazendo um altar para a idolatria. Vai me caer mal que ele queria valer a corban. E se, por exemplo, o marido da esposa, que nós sabemos que segundo a Torá, ele tem a oportunidade, a opção, de cancelar as promessas que a esposa dele faz, e ele pode cancelar e deixa de fazer isso, é como se fosse que ele está fazendo um sacrifício em cima desse altar. Por isso, a gente daqui aprendemos que deve-se correr atrás de, quando é possível, cancelar as promessas que foram feitas. Essas são as três coisas que deve-se correr atrás. Existem três coisas que a pessoa deve evitar. Mina miunina, a primeira coisa que a gente viu é o miun, de reivindicar o casamento, deve-se evitar. Dilma garlal mitkhartaba, o motivo é, porque agora ela é uma menina jovem, ela quer reivindicar o casamento, mas pode ser que daqui a alguns anos ela vai voltar atrás, ela vai falar, que pena, vai voltar atrás, vai se arrepender, vai querer continuar casada com ele, e aí ele vai estar casado com outra mulher, e aí ele vai acabar divorciando a esposa dele, ou se divorciando da esposa dele para poder casar com ela. Para não chegar numa situação dessa, deve-se evitar o miun. Mina pikdonot, segunda coisa que deve-se evitar é de pegar o penhor sobre um empréstimo. Se uma pessoa emprestou para alguém, deve-se evitar de pegar um penhor. Bevar mata deveita que vem te dar. O motivo é porque a pessoa que tem um penhor entregue com uma outra pessoa, ele se sente em casa de ir e pegar esse penhor. Sendo assim, pode ser que ele vai entrar na sua casa sem você saber e pegar o penhor dele. E depois ele vai cobrar, cadê o meu penhor? E você não vai ter o que devolver para ele. Para não chamar a situação dessa, deve-se evitar de pegar penhores. Mineravon. E a terceira coisa que deve-se evitar é de ser um fiador para o empréstimo de uma outra pessoa. Arvei Shaltzion. Citada sobre os fiadores da cidade de Shaltzion. Porque lá nessa cidade o costume era que o cobrador do empréstimo, em vez de ir para a pessoa que pegou o empréstimo, ele vai direto para o fiador, antes de cobrar da própria pessoa. Então, deve-se evitar desse tipo de ser fiador. Diabra, como diz a Bitzhak, mais direto, o que quer dizer o seguinte pasuk? Diz o pasuk, tavô. Diz o pasuk que vai vir muitas desgraças sobre uma certa pessoa, sobre quem está se tratando. Lem kabrei gerim. Sobre pessoas que trazem os convertidos para o povo de Israel, Ule Arvei Shaltzion, e para os fiadores da cidade de Shaltzion, a pessoa que se fixa nas leis da Torá. A gente vai explicar. Mekabrei Gerim, a primeira pessoa que vai receber desgraça só é aquele que traz os convertidos para o povo. Kerem Hervo, Kashim Gerim Leisser, que Zapachat Baor, assim como uma ferida atrapalha para a pele, assim também, às vezes, os convertidos atrapalham para o povo. Quando existem convertidos que não são pessoas que se converteram realmente porque eles queriam cumprir a Torá e as mitzvot, e sim por interesses, esses convertidos eles fazem muito prejuízo para o povo. Então, pessoas que recebem qualquer convertido sem verificar se realmente ele está vindo isso por fé ou por interesse, ele vai receber essas desgraças. Arvei Shaltzion, a segunda pessoa que vai receber as desgraças é os fiadores de Shaltzion. Davi Shlovdut, como a gente viu, que o cobrador vai direto para o fiador antes de ir cobrar da pessoa que emprestou. Toquei Atmod Varachá, e a terceira pessoa que vai receber a desgraça, a gente falou que é aquela pessoa que se fixa na Alahá, nas leis da Torá. O que quer dizer? De Tana Rebi Yossi, como diz Rebi Yossi, Rebi Yossi Omer, Kol Omer en lo Torá, en lo Torá. Rebi diz Rebi Yossi, aquela pessoa que diz que ele não tem Torá, ele realmente não tem Torá. Xita, fala, não é lógico que ele não tem Torá. Ele próprio está falando que ele não tem Torá. Ela como Omer, Elo, ela Torá, Elo, ela Torá. Não, o Rebbe Yossi diz o seguinte: a pessoa que diz que só tem Torá, então realmente ele só tem Torá. Hanan é pshita, isso também é óbvio, ele está falando que ele só tem Torá. Ela, de afilo Torá, Elo, Maitaima, Amarav Papa, Amar Krav, Manten, Vasetem, Kolchino, Vasia, Shino, Belimida, Kolchino, Vasia, Eno, Belimida. Não, ele quer dizer o seguinte: a pessoa que está dizendo, eu só tenho Torá, quer dizer que eu somente estudo a teoria da Torá, mas eu não cumpro os atos bons e as mitzvot que devem ser feitas, eu somente estudo a teoria, então mesmo a teoria não é válida, mesmo o mérito do estudo da Torá, ele não recebe. Como diz o Pasuk, que vocês devem estudar e cumprir. Uma pessoa que estuda e cumpre, ele recebe mérito por ter estudado. Uma pessoa que estuda e não faz bons atos, ele não recebe mérito mesmo pelo estudo dele. Vem vai teima. Uma segunda explicação para a palavra de Deus. Não, realmente a explicação, como dissemos anteriormente, a pessoa que diz que só tem Torá, ele só tem Torá. O que quer dizer? Isso lotzicha de kamig marleachrin. Está tratando de uma pessoa que ele tem Torá, e ele ensina para outras pessoas a teoria da Torá, e as outras pessoas vão e fazem mitzvot, fazem bons atos. Poderia achar que já que ele ensinou para outras pessoas e as outras pessoas fizeram bons atos, então ele tem mérito pelos atos que os outros fizeram, mesmo que ele próprio não faz os bons atos. Aprendemos aqui desse pasuk, duas palavras de Rabbi Yossi, que se ele próprio não faz mitzvot e bons atos, somente os outros, os discípulos deles falam, ele não recebe mérito dos atos que os discípulos deles fazem. Vem vai ter uma outra explicação para o que dissemos. Quem é aquele homem que vai receber a desgraça? Está tratando do seguinte: a pessoa que se fixa na alahá quer dizer o seguinte. Bedayana está tratando de um juiz. De ate dina kamei, que as pessoas vêm perguntar para ele uma certa lei, um certo caso. Vegamar alahá umedana mintanemilta. E ele estudou o caso e ele está um pouco na dúvida como considerar esse caso. E ele tem um mestre na cidade que ele pode ir se aconselhar com o seu mestre, mas ele não vai perguntar, ele decide sozinho qual que é a lei nesse caso. Sobre isso estás falando, ele não deveria decidir sozinho, ele deve ir perguntar para os seus mestres se isso é possível. Uma vez que ele fez isso sobre ele, o pastor diz que ele vai receber a desgraça. Como diz Rabbi Shmuel bar Nachman, o nome de Rabbi Yonatan, um juiz, na hora que ele vai tomar uma decisão, ele deve se ver como se fosse que uma espada está posta em cima dele, e como se fosse que o inferno está aberto embaixo dele. E se ele tomar a decisão errada, ele está perdido. De tanta seriedade que deve ser levada na hora de tomar uma decisão das leis da Torá. Shinemar, como diz o Pasu, que nem o Zetor Shemot Shem Gorim Saviv Lama Gibor Israel, me parat balelot, me parat leguinom, Shem Dama Balelot. O Pasu diz sobre o rei Shlomo, rei Salomão, que estava com medo na noite, que quer dizer o medo da noite, quer dizer que ele estava com medo do inferno, do castigo que ele poderia receber se ele tomasse uma decisão errada na hora de fixar a lei. Vamos voltar à nossa Mishnah. Rabbi Gamliel Omer, Mienah, Mienah. Tive a nossa Mishnah, que Rabbi Gamliel diz que a gente não insiste para a menina, para ela fazer o miun, em sim a gente espera, e uma vez que essa menina menor de idade se torna maior de idade, o casamento que não era válido pela Torá se torna válido, e aí a irmã dela, que é Eva Má, ela já não precisa mais fazer ibum, porque ela é esposa da, ela é irmã da esposa dele, uma vez que o casamento está válido. Bahamrei Reblezer Merav, perguntou o Reblezer Parav, mas estava de Rabbi Gamliel. Qual que é a explicação correta das palavras de Rabbi Gamliel? Mishum de Kassavar aqui do Sheikh Taná, Mitlatalo Vechigar Lugale Beadá. Talvez a explicação é o seguinte, que o casamento da menina que é menor de idade, ele não é válido pela Torá. Mas uma vez que ela se torna maior de idade, automaticamente o casamento já se torna válido, uma vez que ela é maior de idade. Afalgav Drobal. Mesmo que ele não teve nenhuma relação com essa menina, o próprio casamento que existia antes, ele se desenvolve e se torna um casamento válido pela Torá quando ela cresce. Ou Dilma, ou talvez, a explicação de Rabbi Eliezer é diferente. Mishum de kesavara la mkadesh achot yevama niftera yevama avarchala. A explicação é a seguinte, que uma vez que ela se torna maior de idade, e aí ele tem uma relação com ela, quando ele tem uma nova relação com essa mulher, é como se fosse que agora, novamente, ele está casando ou noivando com ela. E sustenta o Gamliel que quando um homem tem que fazer ibum com uma Evamá, a esposa do irmão que faleceu, em vez de fazer ibum, ele vai e casa com a irmã dela, a Evamá está isenta de fazer o ibum. Então, uma vez que ela cresceu e ele teve uma relação com ela, então ele está agora casado com a irmã da Evamá, e a Evamá se torna isenta. Sendo assim, essa é a explicação de Gamliel e Baal e Lobaal, então somente se ele teve uma relação com ela, mas se ele não teve nenhuma relação, então ele não criou esse casamento, esse novo casamento com ela, então, não. Então, qual das duas é a explicação correta na opinião de Rav Gamliel? Amarle respondeu o Rav, Hainu tam de Rav Gamliel, o motivo de Rav Gamliel é o seguinte, ele sustenta que se um homem tem que fazer ibum para a viúva do seu irmão, e ele vai e casa com a irmã dela, a Evamá está isenta. Niftera Evamá Varchala. Então, nesse Baal e no Baal. Então, nesse caso, somente se ele teve uma relação com a esposa que cresceu, aí ele, como se fosse que ele está casando agora com ela, e aí ela está isenta. Mas se ele não teve relação com ela, o primeiro casamento não se desenvolve, não se torna automaticamente um casamento válido pela Torá. Ana Rav Sheshet, diz então Rav Sheshet, a mina, eu acho, que nem Meshach Hebrava Amar Leashmat. Deve ser quando Rav disse essa frase, ele estava meio cansado. Por quê? Detalhe, a gente vê numa braita que diz ao contrário. Hamkadesh Taktanak do Shatluim. A pessoa que casa com uma mina menor de idade, o casamento está pendente, assim diz a braita. Mai Tluim, o que quer dizer essa braita que o casamento está pendente? Lav Tigad Lugad Ebeadav Efalgav Drobal. A priori, a explicação é que está pendente e quando ela vai ficar maior de idade, o casamento vai ser válido automaticamente, mesmo sem ter relação. Contra as palavras de Rav. Amalei Ravin, Brei de Rav Nachman, responde Ravin, filho de Rav Nachman. A explicação é outra. Ha, mitla de Ktaná, mitla tale vekaima. E Baalin lo Baalo, de Amará, rua adif minai, vela adif aminei. Não, está pendente, não quer dizer que o casamento se torna automaticamente depois que ela cresce. E sim, que o casamento ele é muito pendente, porque qualquer hora ela pode fazer miun e reivindicar. Porque ela está pensando, olha, pode ser que ele vai me divorciar, então ele pode acabar, ela pode acabar querendo fazer miun. Até quando ela vai crescer, e aí ele vai ter uma relação com ela, somente nesse momento que o casamento se torna mais sólido, e ela não pode mais fazer miun. Continua agora perguntando, será que realmente essa é a opinião de Rav? Que o casamento não se torna automaticamente um casamento válido, somente se ele vai e tem uma relação com ela novamente? Veaitmar, a gente viu numa outra parte que diz o seguinte, assim tem uma menina que casou quando era menor de idade, e ela não fez o miun, não reivindicou, e ela ficou maior de idade, e depois de ser maior de idade ela vai e casa com outro homem, diz o Rav, já que ela estava casada com o primeiro, ela não precisa fazer, nem precisa, não precisa se divorciar do segundo casamento, do segundo marido. Mesmo que nesse caso ela era menor de idade e ela simplesmente cresceu. A gente vê que quando ela cresce, o casamento se torna automaticamente um casamento válido, a tal ponto que o casamento do segundo é inválido e ela não precisa receber um divórcio. O Shmuel Amar Tzichaget Meshini, o Shmuel diz que sim, ela precisa receber um divórcio do segundo. Mas lá, do Baal, a priori se trata que automaticamente o casamento se desenvolveu e se tornou um casamento válido. E não que ele teve uma relação. Pode ser que a Baita está falando de um caso que ele teve uma relação com ela e por causa disso que ele casou, na hora que ele teve uma relação com ela, ele faz um casamento novo. Por isso que o casamento com o primeiro marido é válido e ela não precisa receber um divórcio do segundo marido. E de Baal, Maitama de Shimon, pergunta agora se é assim que ele teve uma relação com ela e tornou o casamento com o primeiro marido válido. Então por que o Shmuel diz que ela precisa receber um divórcio do segundo marido? A priori, ele fez agora um casamento válido com uma menina maior de idade. Responde a Mará, o Shmuel sustenta que mesmo que ele tenha uma relação com ela depois dela crescer, ele não tem intenção de fazer aqui um novo casamento. E sim, ele acha que é a continuação do que sempre existiu. Por isso, a opinião de Shmuel é que o casamento dela é inválido, por isso precisa de o divórcio do segundo casamento. Mas o Rav diz que uma vez que ele teve uma relação com ela quando ela cresceu, ele teve a intenção de que fazer aqui um novo casamento, e aí ela já é maior de idade, por isso o casamento com o primeiro já é um casamento válido pela Torá, e por isso o casamento do segundo é inválido, e ela não precisa nem receber um divórcio. Kol tov, até mais.